Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Professor Guilherme Wisnik, bom dia. Professor, hoje na sua coluna o senhor vai falar sobre um pensador norte-americano que faleceu recentemente, não é isso?
Exatamente, Márcia. Eu queria homenagear o pensador Frederick Jameson, falecido na semana passada, um grande pensador de esquerda marxista norte-americano, né, da corrente da chamada New Left, e que é fundamental para os estudos da cultura, do ponto de vista dialético, sobretudo do pós-modernismo. Ele é o autor de um livro que é uma referência incontornável nos cursos universitários nossos aqui na USP, por exemplo, mas não só, que é o livro Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Esse livro, que nasce de um artigo publicado ainda nos anos 80, né, em meados dos anos 80, ele começa a mapear, e ele faz isso através de uma formação que inclui, além do aporte marxista, o existencialismo e a linguística, né? Portanto, é uma formação muito rica, muito ampla. Ele tenta mapear o pós-modernismo, inclusive emulando uma linguagem pós-moderna ao escrever. Então, isso é muito interessante porque uma das questões do Jameson é perceber que não dá para separar forma e conteúdo, né? Então, o que está suposto na ideia de lógica cultural do capitalismo tardio, né? O que ele quer mostrar é que, ao contrário do que muitos pensavam o quê? Que o pós-modernismo fosse uma estética do kitsch, simplesmente, né? Um momento, como se fosse assim, um momento de mau gosto da cultura universal nos anos 80, em que, influenciados pela pop art, começa a se fazer coisas muito aberrantes, que se misturam à cultura de consumo, à propaganda e etc. Mas o que ele vai fazer, Jameson, e mostrar de uma maneira muito consequente, é que os grandes ciclos da cultura não são formas autônomas em si mesmas, e sim ligadas aos processos econômicos do capitalismo. E aí, muito importante, não que sejam dependentes, isso é, não são reflexos de maneira mecanicista, mas são também agentes, né? Mas estão intrinsecamente ligadas aos próprios movimentos do capitalismo.
Professor, então qual é essa relação entre o pós-modernismo e o capitalismo tardio?
Bom, primeiro, late capitalism, né? É um capitalismo tardio, não no sentido de que vem tarde ou de que está atrasado, mas ao contrário, é um capitalismo avançado. Quando ele fala em capitalismo tardio, ele está se referindo ao neoliberalismo, digamos assim, aos tempos que anunciaram a globalização também, né? Um capitalismo dos chips, dos microprocessadores, do Vale do Silício. E o capitalismo financeiro, isso é, o capitalismo que sobreviveu à crise do capitalismo, do choque do petróleo, né, dos anos 80, esse capitalismo reciclado por Reagan e Thatcher, né? Esse, quer dizer, o pós-modernismo, ao contrário de ser um movimento estético puramente, ele responde a essa lógica que é a da morte do Fordismo. Isso é, se o movimento moderno se baseava no Fordismo, da produção em massa, da linha de montagem, da padronização, né, o novo capitalismo dos anos 80 em diante é um capitalismo de nichos de mercado de luxo, né, de produção específica, no caso da arquitetura, por exemplo, de peças especiais que são mandadas fabricar, daí essas obras de arquitetura que são como que joalherias, né, obras únicas, muito caras. Porque o mercado de luxo, no sistema global, de certa maneira, nesse mundo tão desigual e concentrador de renda, foi substituindo o mercado de grande escala, o mercado fordista, do modernismo clássico, né? E à medida que declinou esse horizonte de emancipação, de mercado consumidor de classe média em ascensão, na hora em que isso se eclipsou nos anos 70, né, vigorou esse novo capitalismo excludente do qual o pós-modernismo veio a ser a sua face cultural. Então eu recomendo muito a leitura de Frederick Jameson e homenageio esse grande pensador.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.